Beleza, pessoal, boa noite. Eu tinha feito um vídeo logo antes da Copa Internacional de Mountain Bike, quando aconteceu um acidente fatal lá na pista. Então, nesse vídeo, eu levantei alguns pontos, como a segurança da pista, qualidade de pilotagem, algumas diretrizes de pilotagem que a gente viu ao longo dos anos os atletas abordarem, e montagem das pistas, para onde que o esporte evoluiu e tal. E agora, depois desse acidente que aconteceu, tivemos a Copa Internacional inteira e no final, no, na última disputa, na mais importante de todas, o Avancini tomou um tombo e quebrou o quadro dele. A gente fica exatamente a princípio sem saber o que que acontece primeiro, se é quebrar o quadro e então tomar um tombo, ou se é tomar o tombo e quebrar o quadro na queda. Essa é uma pergunta que costuma acontecer, mas ele mesmo respondeu no Instagram e disse que, na verdade, aquilo ali foi ele tinha tomado uma pedrada anteriormente, em uma ultrapassagem que ele fez, ultrapassando um retardatário, e aí a pedrada deve ter fragilizado o material, e depois, quando ele fez o pulo, quebrou o quadro. Fica bem claro, assim, pelas imagens, né? Dá para ver ali que o seat stay, né, que é o tubo que liga, o tubo da balança traseira, que liga ali próximo ao selim até a gancheira da bicicleta, dá para ver bem claro que esse tubo se rompeu, né? Rompeu completamente. O Avancini nem tenta andar na bicicleta. Assim que ele notifica isso, ele pega e já sai da pista, com muitos aplausos de todo mundo. Isso foi uma cena muito bonita. Bem legal a gente ver isso, esse tipo de força que o atleta tem. E aí, vamos lá. Primeiro, para essa discussão de quadro quebrado. A gente tem que deixar, e eu quero abordar dois pontos: o quadro quebrado e o local que ele tomou um tombo na pista, porque isso volta na nossa discussão lá. Quadro quebrado. Galera, todas as marcas já tiveram quadros quebrados dentro de pista ou não, ou um lote que saiu assim. Não estou dizendo que foi o caso não faço ideia o que foi que quebrou, se foi realmente uma pedrada anterior que fadigou o equipamento, se foi um lote avacalhado, obviamente que não. Mas eu queria pontuar algumas coisas assim que a gente já viu, um cenário de quadros quebrados que a gente viu no Enduro. Existem marcas, por exemplo, que não fazem bike de XC, né? Eles fazem mountain bike só do Enduro, só ali 150 milímetros para cima, por exemplo, YT e tal. Eu não sei falar exatamente quais marcas, mas algumas delas não adotam, por exemplo, balança de carbono. Elas até fazem o quadro de carbono à frente do quadro, mas a balança traseira, ali onde quebrou do Avancini, eles sabendo que que o piloto vai usar em prova de enduro, eles se recusam a fazer balança de carbono. Por quê? Ali é uma parte que sofre muito impacto, ele toma muita flexão, tal. Então, o que que quer dizer isso? As marcas do Enduro não utilizarem balança de carbono, né? Enduro, ele tem disciplinas que podem exigir assim pulos, saltos maiores, impactos maiores que o carbono simplesmente não aguenta. Você precisa de um negócio mais robusto, mais pesado, como é o alumínio. O alumínio atende melhor nessas situações. Ah, mas carbono é mais resistente, que isso aqui. Cara, igual, enduro é uma coisa, downhill é outra. Você pegar uma bike de enduro e botar para fazer aqueles jumps de downhill, aquele negócio gigantesco, vai quebrar também. Vai quebrar, a não ser que seja uma dessas, igual a YT. Eles fazem a bike muito robusta, né? É uma bike de enduro, mas não tem a balança de carbono, não tem não sei o quê. Eles se preocupam muito com a robustez da bicicleta. Aí talvez suporte e tal, mas fica naquele limbo. É uma bike de enduro, tem que ficar pro enduro. Enduro não é feito para esses jumps gigantescos do downhill. Então essa mesma discussão existe nas bicicletas lá. E talvez seja a hora de trazer para cá, para o XC, né? Foi onde aconteceu essa quebra de quadro, porque vocês viram o tamanho do pulo que os caras estavam fazendo? Esse tipo de pulo, repito, do vídeo anterior que eu tinha falado há 2 dias atrás. Esse tipo de pulo não existe nas provas de enduro, não tem. Os caras do enduro não querem ficar pulando esses negócios. E pulo, pulo, atrás de pulo, igual uns coelhinhos, parece que tá num pula-pula. Prova de enduro não é assim. Então, assim, galera, esse discurso é muito retardado, esse discurso de ah, quebrou, não presta. Ah, o Mancini pula errado, quebrou. Tá mentindo no bolso. Vê, galera, para, ele é patrocinado pela marca, não tá nem mentindo, nem escondendo nada. Todo mundo sabe que quebrou, ele foi, deu a versão dele, não vem ao caso se é mentira, se é verdade, larga isso para lá, porque ele é um atleta patrocinado por uma marca e faz total sentido ele defender essa marca até o final. E o que eu estou falando aqui não é que a marca é frágil, qualquer coisa assim. Repito, toda marca já quebrou o quadro, toda marca já passou por isso, e talvez com esse tipo de pista vai começar a acontecer com mais frequência, né? É muito normal. Sei lá, atleta que quiser chegar de bike rígida ali, talvez bike rígida nenhuma vai aguentar esse tipo de pulo e vai quebrar, a gente vai ver quadros vacilando. Não sei, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Mas aí depois, assim, ponto número dois, espero que tenha ficado bem claro esse negócio. Quadro acontece de quadro quebrar, as pistas estão de fato muito punks, então acontece mais ainda de quadro quebrar, tá? Ah, pô, então beleza, larga isso pra lá. Agora, um ponto que eu acho muito sério, que a gente devia estar discutindo assim com mais ênfase. Vocês viram o risco que o Avancini correu naquele tombo, velho? Bicho, a pista foi bampeada por pedras. Tipo assim, tem pedra de um lado, pedra do outro, para os atletas passar no meio. Caiu ali, a cabeça do cara passa isso aqui de umas pedras, velho, do tamanho que não existe. Não, obviamente, não são pedras feitas para uma linha alternativa que você passa por cima das pedras. Não, não é. Bampearam a pista com pedra, velho. Tá errado demais. Isso aí não tem a mínima condição. Eu acho que o patrocínio lá da mineradora, de não sei o que, tinha pedra sobrando. Eles pediram lá, com 50 caminhões para fazer os rock gardens, sobrou 49. E aí decidiram bampear a pista com aquilo, que não faz o menor sentido, cara. Então, assim, um risco absurdo que o Avancino correu ali. A bike dele, ele perdeu a traseira, né? A traseira saiu, ele deu uma girada ali na pista. Então, não necessariamente o Avancino, mas qualquer outro atleta se descontrolar ali, bater a cabeça numa pedra daquela, meu irmão, é muito perigoso. Tipo assim, já fazendo um salto de necessidade questionável, né? Não vou pontuar aqui de novo, mas cair, chapuletar numa pedra daquela é muito feio. Então, acho que aí tem um defeito de segurança na pista, claramente, tá? Não tô falando o pulo é inseguro, o pulo tá errado. Não, não. Se tem que existir pulo ou não, tá na minha outra reflexão lá. Não sou contra de jeito nenhum, vou repetir aqui, não sou contra pulo de forma alguma. Mas sou contra aquele bump de pista que fizeram, velho. Aquilo ali não faz o menor sentido para nenhuma modalidade. Seja para XC, para enduro, para downhill, você tem que deixar tudo, qualquer coisa que tem ao redor, velho. Tem uma árvore. Se tiver uma árvore depois de um pulo daquela, o que que você faz? Você embala a árvore num colchão. Para caso o atleta cair no pulo, cair em qualquer obstáculo, ele vai bater na árvore com o colchão. Você não quer que o cara se nocauteie ali numa árvore ou numa pedra totalmente pontuda. Então, vejo que esse talvez seja o ponto mais importante que a gente tem que pensar naquele vídeo ali. Naquele tombo do Avancini, merdas acontecem, quadros quebram, atletas às vezes perdem a mão na pilotagem, erram um pulo, erram um obstáculo, por mais besta que seja, o restante da pista tem que ser bem preparado para uma situação de tombo. E isso é algo muito antigo em todos os eventos de mountain bike. Eu lembro há muitos anos atrás que teve um cara que se machucou feio porque tomou um tombo num lugar besta tal, e se machucou muito batendo numa árvore. E aí levantou a discussão de que aquela era uma prova pirata, que não tinha CBC ali presente naquela prova, ou federação estadual tal, não tinha, era uma prova pirata. E aí a galera levantou essa discussão, tá vendo? O que que dá prova pirata? Os caras não têm um critério rigoroso de segurança da pista. Mas aí a gente viu uma pista incrível, uma pista de nível mundial que estava com esse problema. Então, assim, falei de outras pistas lá naquele vídeo. Acho que vale a pena assistir aquele outro vídeo também, se vocês não assistiram. Valeu demais, grande abraço.